Galera, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Nós vamos receber a Lilian aqui conosco e nós vamos falar sobre escolhas e valores. Sejam bem-vindos, você que é deste podcast há muito tempo e você pode conferir os nossos mais de 33 episódios que já estão aí nas nossas 9 plataformas digitais. Fique à vontade para conferir todos os nossos episódios e também compartilhar com as pessoas que você conhece.
Nos receber lá.
Oi, Anne.
Boa noite.
Boa noite. Tu é tão chique com esse negócio aí. Tô testando sonhos. Eu não testei nada. Eu não sabia nem se eu colocava aquele modo de energia, tipo pra... Como é que é o nome?
Econômica, né?
É, pra econômica. Se eu colocar, será que o celular vai apagar? Aí a pessoa... Não, essa aqui é só um teste pra... Desculpa, gente, foi mal.
Eu perdi meu fone de ouvido, meu outro fone novo, eu passei álcool quando cheguei na rua e peguei emprestado do meu irmão.
Não, ainda pensei em pedir emprestado um ring light, né, lá da clínica. Eu disse, acho que eu vou pedir o meu colega, mas eu disse, vou com o que eu tenho mesmo, depois eu resolvo isso. Porque esse povo chique, né, é outro nível. Boa noite,
ai,
povo!
Ai. Bom, galera, então estamos recebendo aqui com muita alegria a Lilian Ingrid. Nossa, como eu sou feliz de testemunhar também o seu caminho. Tive a alegria de fazer parte de um tempo missionário com a Lilian.
Nossa, célula lá em tão bom. Melhor célula. Nunca existiu nenhuma igual.
Foi incrível. Realmente foi os melhores anos da minha vida, aqueles ali.
Acredito.
E em Fortaleza, né? Suspeito para falar de Fortaleza.
Foi.
Mas eu vou deixar ela se apresentar. Deixar ela dizer aí de onde ela está falando hoje, né? Eu estou em São Paulo, tá muito frio aqui hoje. Muito mesmo.
Meu casaco tá aqui, se esfriar.
Pois é, contigo aí, se apresenta.
Oi, gente, boa noite para quem tá chegando, para quem já chegou. Meu nome é Lilian, né? Lilian Ingrid. Eu sou psicóloga, também cantora, né? Ministra de música. Já fui da comunidade católica Shalom e, assim como o William, precisei fazer um processo de discernimento devido a algumas questões mesmo pessoais, de saúde, enfim, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, Will? Eu achei muito interessante, assim, quando eu falei com o William, disse, vamos fazer uma live para falar, assim, né, das coisas. E aí eu tava atendendo uma pessoa, uma paciente, e aí me veio essa questão dos valores e das escolhas, né? Então eu achei que foi, assim, um clique até de Deus, né? E aqui eu vou falar de Deus também, vou falar nessa dimensão, porque eu sei que o nosso público maior é esse. Então, quem não quem for mais da área da psicologia só, me perdoe, mas hoje eu vou envolver um pouco dessas duas coisas também, né, na nossa conversa, porque isso passa por nós dois também, né?
Com certeza.
Enfim, o que mais que eu tenho que falar? Estou morando em Brasília.
Brasília?
Eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, mas já há 3 anos eu estou aqui em Brasília. Vim trabalhar, vim viver minha vida, vim tomar um rumo novo, né? Porque eu não sentia que... Não fazia sentido para mim estar em Fortaleza, né? De acordo com aquilo que eu acreditava, eu precisei fazer essa escolha, né? E hoje estou aqui, estou trabalhando, estou para enlouquecer dentro de casa... Doida, porque eu atendo dentro de casa, né? Eu atendo mais dentro de casa, hoje online. E eu moro numa kit, né? Então, assim, bem pequenininha. Então, assim, às vezes dá uma vontade, assim, dá um surto, gente. Todo mundo surta de vez em quando. Mas a gente releva, segue a vida.
Com certeza, né? Então, para as pessoas que também vão nos escutar depois nas nossas 9 plataformas digitais, no YouTube.
Deus, sim, é chique. Gente, ainda bem que eu vesti roupa nova para isso.
Sejam muito bem-vindos também aos nossos ouvintes do nosso podcast. Lilian, é o seguinte, nós recebemos muitas perguntas, né, e a gente vai deixá-las para daqui a pouquinho. Todas as vezes em que nós falamos de escolhas e valores, esse é um tema particularmente eu sou muito apaixonado, assim, eu gosto muito de falar sobre maturidade humana, sobre autoconhecimento, sobre as pessoas realmente se encontrarem enquanto pessoas, né? Uhum. E então, se você puder dar uma introdução para nós sobre a dimensão dos valores, né? Antes de nós falarmos das nossas escolhas, né? O que de fato são valores, né? O que são valores, Lilian? É a pergunta.
Então, vamos lá. Os valores, a nível mesmo, acredito que filosófico, né? Se a gente puder falar, é tudo aquilo que determina a forma como a gente se comporta, como a gente interage com o outro e com o ambiente, com o mundo, né? Isso a nível de pessoa, a nível de organização, por exemplo. Numa organização, a gente também tem os valores da organização, né? Então, é tudo aquilo que rege a nossa forma de se relacionar, de se comportar, de interagir. E aí tem a questão das divisões, né? Tem os valores estéticos, tem os valores morais, tem os valores religiosos, tem os valores profissionais e tem os valores familiares, enfim, né? É uma dimensão. Mas eu acho que o que a gente vai falar um pouquinho aqui é mais essa questão dos valores, talvez éticos, morais, cristãos,
Sim.
né? É mais ou menos isso, né? Que a gente vai entrar um pouquinho.
Com certeza.
Resumindo, é isso, gente. Não tem muito o que inventar, não. Eu tô com a minha cópia, viu? Aqui.
Ai, tá ótimo, então. É o seguinte, eu estava olhando aqui as perguntas e essa questão dos valores, além dela ter se repetido, deixa eu ver se eu acho uma que eu achei muito interessante, que eu
Quero
acho que já
saber
ia
quais
dar
são os
uma.
valores pra ti. Tu tá pensando que é só tu que vai perguntar? Aqui é um papo, querido.
Eu?
Não vem com esse negócio de que eu vou ficar respondendo, não. O que que tu acha que são os valores, amigo?
Então, eu, por ter feito filosofia, precisei, numa época da minha vida, parar e refletir sobre o que eram os meus valores. Eu acho que esse assunto, por mais que ele permeie a nossa vida como um todo, né? Acho que sem perceber, às vezes, a gente vai. A nossa vida ela vai sendo direcionada por esses valores, mas uma época específica da minha vida eu precisei parar para ver quais eram esses valores, né? E eu fiquei muito feliz de perceber que muito do que eram as minhas escolhas estavam sim ligadas aos meus valores, né? Uma das coisas talvez mais nítidas e públicas da galera que me acompanha aqui, do pessoal que vai nos escutar, é a questão da amizade para mim. Eu tem um valor muito forte com relação à amizade, né? Então, isso para mim ele é um alicerce de vida, assim. Eu realmente. Porém, não foi assim, né? Tão bonito, né? Assim, eu acho que é legal ser amigo. Não foi assim, né? Foi realmente nos sacrifícios e nas porradas da vida que eu entendi que aquilo era um valor. E por isso também eu sofria tanto, né? Quando as coisas saíam um pouco do eixo, né? Mas se eu fosse dizer assim, os valores para mim, eles. É aquele norte, é o norte que rege o meu caminho, né? Um deles é a dimensão da amizade, isso
É
aqui
meio que a
eu.
bússola, né? Eu até fiz um negocinho aqui de um livro
Ai, que legal.
que tem várias atividades para ajudar a descobrir quais são os nossos valores, né? Assim, a bússola dos valores, né? Aquilo que aí depois a gente fala. Mas tu falando assim, né? Que foi algo que meio que norteia, assim, a gente é meio que regido por eles. Mas não sei se você concorda. Hoje, a gente meio que não tá vivendo muito. A gente não olha mais para essa questão dos valores. A sociedade, né? A questão do consumismo, do prazer em si. A gente não tá mais olhando para isso. É meio que tipo assim: vão levando e a gente vai, entendeu? A gente que eu digo o ser humano, né? A sociedade. Não faz sentido isso?
Demais, demais. Eu percebo, por acompanhar muitas pessoas, há, na verdade, uma preocupação maior com a imagem, às vezes, com status. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E que ofuscam, é como se eu deixasse os meus valores secundários àquilo que eu às vezes vou precisando, principalmente no âmbito profissional, né? Eu vou dar um exemplo muito concreto. Ontem, eu conversava com uma pessoa que trabalha num departamento de compras e há muita corrupção, certo? A pessoa também não vai nos escutar agora, mas há muita corrupção onde ela trabalha. Para ela, a honestidade é um valor, mas para estar com aquele grupo ou não se prejudicar profissionalmente, prejudicar, entre aspas, com aquele grupo, ela cede muitas vezes e aquilo vai a tornando infeliz. Na hora eu lembrei da live e falei, cara, é exatamente isso.
É
É
exatamente isso.
exatamente isso, né?
É
Faz muito sentido isso que
impressionante
você colocou, né?
como realmente, às vezes, ser levado e não. Como é que o Frankl diz? Aí é que ele fala, né? O sentido quando nós. O ser humano em si, ele precisa viver com um propósito. É algo inerente, né? O ser humano, ele possui em si a intencionalidade, que é justamente essa questão de viver com um propósito. E quando a gente não cumpre isso, quando a gente não realiza os valores, como você disse aí, adorei esse exemplo, ela não está realizando o valor dela de ser honesta, porque isso está mexendo com ela, né? Isso está incomodando. O que que acontece? Ela sofre. Ela fica mal, ela não se sente realizada, né? Pessoalmente falando, ela não é feliz, ela pode entrar numa depressão, num processo ansioso, pode adoecer, né? As doenças psicossomáticas que a gente fala. Então, cara, é isso mesmo. Se a gente fosse inteligente,
Sim.
a gente sofria menos.
É justo. E eu vou muito nessa via do abraçar, né? Eu dei esse exemplo da amizade. Esses tempos, um grande amigo meu veio de Natal aqui para São Paulo. E assim, ele não tinha muito tempo, então eu juro para ti, eu fiz umas loucuras para poder encontrá-lo, né? Já assim, eu movi mesmo coisas que eu nem podia, assim, tempo, financeiro, eu fiz tudo isso e escutei de pessoas. Nossa, você é muito besta. Como você faz esse tipo de coisa pelas pessoas, né? Você faz isso e as pessoas não ligam. Quando na verdade há uma realização no cumprimento desses valores muito grande, né? Porque para mim não tem dinheiro que pague você viver e abraçar aquilo que você acredita. Então há uma tentação muito grande também de você deixar seus valores. Porque ele, de alguma forma, pode ser minado pela opinião das pessoas. Então, por exemplo, essa pessoa do trabalho aí, né, você deixa de viver o que você acredita só porque as pessoas vão falar, né? Você é besta, todo mundo rouba, você não vai roubar, todo mundo faz isso, você não vai fazer. Então, a gente pode minar os nossos valores ou enfraquecê-los se nós não estivermos firmes na decisão sincera de encarná-los, né? Porque só ter valores bonitos, eu acho que também não realiza, né? Você como pessoa, né?
Com certeza.
Como eu posso me tornar infeliz quando eu não faço as escolhas que vão de acordo com esses valores, né? Se você puder falar um pouquinho dessa questão das escolhas também, acho que é bem bacana.
Tá. O que que acontece? Existe um sentido nas nossas escolhas. Como assim, Lilia? Quando eu escolho algo que a intenção é que a gente escolha guiado com a bússola dos nossos valores, quando a gente escolhe algo, a gente vai, de alguma maneira, renunciar, né? Vou falar nessa palavra, mas nós vamos nos despedir das outras, né? Então, hoje, o que que eu vejo? A gente quer tudo. A gente não
Sim.
sabe mais escolher. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa super indecisa, tá? Então, se eu for para uma loja, cara, eu vou passar meia hora provando 50 roupas, certo? Mas eu estou falando uma coisa bem básica. Lógico que essa dimensão de escolha que a gente está falando são de coisas mais transcendentes, né? Mas eu estou trazendo pro básico, porque isso impacta também no básico, né? Então, a
Sim.
gente quer tudo. A gente hoje tem dificuldade de escolher. Por que que a gente tem dificuldade de escolher? Talvez porque nós não estamos sendo pautados pelos nossos valores. Tá, mas faz sentido eu ter essa roupa agora? Por que que eu preciso dessa roupa? Ah, não, porque eu preciso dessa roupa para trabalhar, ou então realmente eu tô sem roupa. Entende? Até nisso, nesse básico, se a gente tiver consciência, aí tem que realmente ter uma consciência limpa. Porque
Sim.
consciência e escolha tá junto, né? Consciência, escolha, Liberdade e responsabilidade, tá tudo junto, tá tudo no mesmo. Mas é mais ou menos isso. Assim, não sei se foi isso que você queria que eu falasse, né? Sobre essa questão da escolha.
Foi, foi
Mas
sim.
é entender que precisamos aprender a escolher. E para nos guiar, os valores podem nos ajudar, né? Eu acho que é uma
Com
forma
certeza.
de não se perder tanto. Entendeu?
Tem algumas perguntas aqui que elas parecem um pouco óbvias, mas eu não acho tanto assim, né? Por exemplo, essa daqui. Felicidade e valores têm ligação.
Ai, maravilhoso. Seguinte. Aí a gente pode entrar também na questão do sentido. Aí eu vou pescar, tá, gente? O que que acontece? Eu estava até lendo um livro da logoterapia, né? Relendo algumas coisas para a gente conversar hoje. E o Frankl, ele fala muito da questão, da busca da felicidade, né? Se busca muito a felicidade. E o que que acontece? A gente precisa se focar no processo, no, na vivência. Porque quando a gente foca no prazer em si, ou na felicidade em si, ou quando a gente coloca a nossa atenção, que chama de hiperatenção, né, nisso, a gente se perde do processo. O que que gera, o que que vai me dar a felicidade? É a razão por qual eu estou sendo feliz. É o motivo,
Sim.
não o fim. Entendeu? Precisa ser o meio e não o fim, porque quando eu foco nisso. Mas
Nossa.
tem a ver, porque trazendo essa pergunta, se eu estou vivendo de acordo, e lógico, né? Sabendo que a gente não vai viver, não vai ser perfeito, não. Eu não vou ser um robozinho que eu vou fazer todas as minhas escolhas segundo os meus valores. Não, a gente vai se perder mesmo no próximo, no caminho. Mas tudo bem, retorna. Até nesse livrinho, dessas atividades, o autor fala assim, né? Com quem que você conversa? Aí ele coloca como se fosse Sócrates. Converse com Sócrates, né? Se pergunte, pergunte sobre o que é o sentido da vida para mim, né? Eu já pensei sobre isso e a gente pode perguntar: por que que eu estou fazendo essa escolha? Para onde é que ela vai me levar? Quais são as coisas
Nossa.
positivas e negativas? Uma coisa que eu adorei, que eu achei muito forte agora deixa eu achar, tá? Pera aí, gente.
Nossa, só eu que fico em crise conversando sobre essas coisas?
Pera aí, ai, não sei se eu vou achar, mas deixa eu ver se eu lembro o que, que eu queria dizer. O que eu tava dizendo, hein? Eu tô desse jeito, viu, meu povo? Cabeça. É a idade. O que eu
Tu
tava
estava
dizendo?
falando da marca no mundo, de deixar uma marca no mundo da
Ah, a
logoterapia.
logoterapia fala muito disso, né? Então, a nossa vivência, quando a gente vive para si, ou seja, quando a gente busca o nosso prazer, quando a gente busca a nossa felicidade, a gente se perde aí. Porque o homem não nasceu para ser sozinho. A coisa mais linda que eu acho, assim, que eu tenho percebido até com essa pandemia, cara, por que que a gente insiste nesse tal do egoísmo? A solidão mata, meu povo. O egoísmo mata mesmo. Porque a gente se realiza na relação, é na vivência, é na troca, né? É
É
no
verdade.
processo, né? Aí ele fala, né, no livro, o prazer nunca é a finalidade última, nunca deve ser ou o prazer, ou a felicidade, ou o poder, entende? Mas é para ser um efeito da conquista de uma meta, de uma realização de sentido, de uma realização dos valores.
Fantástico.
Realizar um objetivo constitui uma razão para ser feliz.
Nossa, demais, isso é demais. Sério, isso é
Deu para
demais.
entender, povo? Ou tá muito complicado? Eu tentei botar em outras palavras, porque aqui ele usa umas palavras bonitas, né? Eu até fui pesquisar. Eu disse, o que que significa isso mesmo? A autorrealização, ela aparece como um efeito da realização de um sentido, né? E a gente realiza o sentido no mundo. Não é um sentido para. É um
Sim.
sentido no mundo, na vida. Quando eu digo no mundo, meu povo, é na vida, tá? É no trabalho, é na relação de amizade, é no encontrar um amor, é viver uma vocação. É mais ou menos isso.
Bom, vocês podem continuar comentando aí. A Lilian falou de uma questão que eu me lembrei muito. Primeiro que essas conversas me deixam muito em crise. Nossa, em positivas crises, mas é sério, eu adoro conversar sobre essas coisas. E com relação a escolhas e valores, né? Nós vamos ter o nosso tempo e muitas vezes lento, né? Muitas vezes, por exemplo, eu sou apaixonado por livros, é sério, eu não posso ver um livro que eu compro, eu tô tentando até me controlar, porque eu compro
Vai
muito
gastar muito,
livro,
não.
que eu
Controle-se,
amo
você.
leitura, né? Eu gosto de ler, eu gosto de dar livros de presente para as pessoas. Aqui na internet mesmo, eu vivo doando livro para as pessoas.
Não, não sabia
Mas
disso,
muitas
não.
vezes, aí eu
Nossa.
faço. Eu gosto, viu? E às vezes eu me vejo longe de, por exemplo, esse bom e feliz hábito de ler, né? Por estar disperso, agitado. Então eu sempre tento voltar para aquilo que me dá sentido, sabe? Que me faz ressignificar a minha jornada, que é ler. Eu amo ler, né? Isso é uma das coisas, né? Outra coisa é com relação à saúde, né? Eu dei uma engordada agora nessa pandemia, né? E ninguém precisa me lembrar, viu? Nas redes, haters. E eu falo assim, meu, que saudade de voltar para uma caminhada, por cuidar da minha saúde, né? Você até comentou isso comigo, né? Às vezes a gente tem a saúde como um valor ali, mas a minha pizza, o meu chocolate eu não deixo, né? E às vezes muito movido pelo momento, por esse imediatismo, pelo impulso, pela euforia, né? Então, eu acho que também você aprender o seu tempo, né? Aprender a se respeitar sem perder esses valores e voltar, né? Nunca cair
Aprender a
naquela
se
tentação, né?
respeitar e a se conhecer também, né? Porque se eu sei que eu sou uma pessoa que eu procrastino, então, se eu acordar e eu for pro Netflix, cara, eu não vou sair do Netflix. Eu vou ficar no Netflix porque é prazeroso ficar no Netflix. Não adianta. Mas eu sei que
É
eu tenho
verdade.
uma missão, eu tenho que estudar os meus casos, eu tenho que atender, eu tenho que ajeitar a minha casa, eu tenho que lavar a louça todo dia, que eu nunca vi uma coisa que eu moro sozinha, mas é muita louça. Gente, louça é a pior coisa que existe no mundo. É um saco. Mas enfim, ou seja, eu tenho as minhas obrigações, entendeu? Então, se eu me deixar, eu preciso ter essa consciência. Cara, eu sou uma pessoa que se deixar, né? Enfim, aí cada um tem que parar e dizer. Eu gosto, por exemplo, ao contrário, pessoas que gostam mais de ficar sozinhas.
Sim.
Então, tá, não adianta ficar. Quando você fica muito tempo solitário, você fica uma pessoa difícil de conviver.
É verdade.
Eu tiro isso, esses 3 anos, esses 2 anos que eu tô morando sozinha, que eu de pandemia, né? Cara, às vezes eu vou para casa de alguém, aí me dá uma agonia, tipo, ai meu Deus, quero ficar. Mas não, eu preciso estar ali. Porque eu vou sendo moldada é ali, é na relação com as pessoas, entendeu? Então é questão de se conhecer. Ah, eu gosto muito de ficar sozinha e tudo, certo, mas você já tem uma tendência a ser egoísta, a se acomodar. Então você tem que lutar para sair, para ir em busca, né? Não ficar esperando que as pessoas
Não é
venham
verdade.
atrás de você. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, é um saco isso, né? Mas tudo bem. Tá.
Deixa eu abrir aqui. Tem algumas bem repetidas, né? Ansiedade e o medo de fracassar. Por quê?
Na verdade, assim, o seu medo de fracassar provavelmente gera ansiedade, né? Agora, assim, não é um porquê, né? Aí a gente tem que entrar mais, tá? Medo de fracassar, como assim? Todo mundo fracassa uma vez. Mas é mesmo com. Porque nada tá garantido, né? Eu agir, eu fazer algo, não significa que vai dar certo. Mas é não deixar de tentar. E o sentido tá nisso. Né?
É verdade.
A vida tá todo o tempo chamando a gente para responder. A vida tá todo o tempo esperando a vida que eu digo, o viver, gente, né? Tá todo o tempo esperando uma resposta da gente, né? Como a gente vai responder? E quando a gente paralisa por medo, por insegurança, que todos nós temos, medo do novo, ai, nunca trabalhei na vida. Tá, então só vai começar quando começar. Né?
Nunca
Não tem
namorei.
segredo. Nunca namorei, beleza, tá. Por que que nunca namorou? Nunca se abriu, ou tem medo de namorar, ou não sei, né? Por que isso? Ah, porque eu tenho
Sim.
medo De certo, é para ter medo mesmo de arranjar uma pessoa ruim, mas vamos pensar, né, quem são as pessoas que você conhece, e é uma tentativa, né, porque também tem muita essa coisa de achar que quando começa a namorar tem que casar, né, pelo amor de Deus, meu povo. Namoro é justamente para conhecer a pessoa e ver se é isso mesmo, se quer ou não, e se não der certo, paciência, né, segue a vida, né?
Com
Com ou
certeza.
sem, segue a vida. Vai sofrer, vai sofrer, vai morrer, vai pensar que vai morrer, vai pensar que vai morrer. Mas sobrevive. É. A gente pensa que vai
Total.
morrer, mas não morre. Deu para entender esse
Bom,
negócio aí da ansiedade e
deu. Eu tava aqui
do
pensando,
orgulho?
né? Teve um. A gente já respondeu essa aqui, a questão das frustrações. Essa pergunta se repetiu de várias formas, do fracasso, frustrações, tem muito sobre isso. É, pode estar ligado também ao que a gente já comentou no início, né, das pessoas que têm valores fortes e porque às vezes não estão vivendo esses valores, se sentem fracassadas ou se sentem, talvez pela própria
Pode.
falta de autoconhecimento, né? Pode estar muito ligado a isso também.
Pode. Porque às vezes a pessoa nem é fracassada, né? Às vezes a pessoa tem trabalho, tem não sei o quê e acha que não tem nada.
E olha a importância, Lilian, do autoconhecimento nesse sentido. Eu sou extremamente perfeccionista. É sério, tipo assim, nossa, eu amo as coisas
Eu sei,
muito
vamos
assim,
fechar o
tem que ser
ciclo.
assim. Eu nem me fale, né? Eu não gosto que as coisas saiam do controle, então eu tento ser. Porém, eu
Controlador, né?
nessa jornada eu precisei ir cedendo. Especialmente eu tive uma experiência missionária, né? É, por muito tempo, então foram 9 anos morando comunitariamente, tudo muito comunitário. Isso me fez sair de mim, né? Eu precisei ceder, eu precisei fazer escolhas que também me ajudassem a viver bem. Só que para isso eu preciso me conhecer, né? Então, às vezes, esse fracasso que as pessoas colocam, e eu recebo muita, mas né, olha, todo dia são desabafos com essa relação do fracasso, né?
Mas o que que
As
será
pessoas às
fracassado,
vezes.
eu?
Então, às vezes as pessoas elas realmente não fracassam, mas por exemplo, um perfeccionista tende a achar que porque a coisa não foi como ele quis,
Ok,
aquilo foi um
entendi.
fracasso. Entendeu?
Entendi.
Então a
Só que as
galera vai
coisas
muito,
nem
né?
sempre vão ser como a gente quer, né? Gente, não dá para
Exato.
controlar. Não dá. O fracasso tem essa dimensão que você falou, né? De não conseguir fazer aquilo que esperava, que você esperava, porque sempre é a gente,
Boa.
né? Que às vezes o outro nem espera nada, né? Tá ótimo pro outro, tipo. A gente pode achar aqui que a gente não falou nada e a galera pode estar dizendo, cara, que massa, só o outro vai saber, né? Mas a gente tende a medir o nosso fracasso, a gente sempre coloca metas talvez muito, não vou dizer altas,
Inalcançáveis.
não, também não, metas como se fosse uma coisa assim dolorosa, metas cruéis, né?
Isso.
Porque provavelmente a gente está se comparando com pessoas que já têm uma caminhada, sei lá. Tipo, eu me comparar, que tenho 5 anos de formada, com uma psicóloga de 20 anos de formada, gente, é irreal. Olha a bagagem que essa mulher de 20 anos deve ter de curso, de atendimentos, de estudo. E eu, com 5 anos de formada, já quero estar lá na frente, entendeu? Aquela galera que sai da faculdade já quer ganhar 20 mil reais. Meu povo, não existe isso. Isso é irreal. Entendeu? É lidar com aquilo que é real. Meu ideal é esse. Eu quero chegar aqui. Beleza, então vamos trabalhar para chegar aí. Mas o que que é real? O que que é possível?
Sim.
Porque existe o que eu quero, o que eu consigo e o que eu devo, né? Existem essas três
Nossa, que
perguntinhas.
legal.
Né? O que eu quero é uma coisa, mas o que que eu consigo hoje com as coisas que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, né? Com as oportunidades que eu tenho? É muito cruel você se comparar com a pessoa. Então, às vezes, o fracasso vem disso, das comparações, de
Sim.
querer de ter um ideal que de meta, assim, que hoje, pela sua realidade, não, você não vai conseguir, aí vai se frustrar mesmo. E outra coisa, eu acho que essa geração, a nossa geração, eu acho, né? É uma geração que os pais não frustraram, a maioria dos pais. Eu estou generalizando, vocês, né, tirem as
Sim.
exceções. Se frustrar é bom. Coisa melhor do mundo é a gente aprender a se frustrar quando criança. Não
É
conseguir.
verdade.
Lógico, né? Que dependendo de como é vivido, isso pode gerar traumas, enfim. Mas é importante se frustrar, porque lá fora a gente vai se frustrar mesmo, a gente não vai conseguir tudo o que quer. E aí? A vida continua.
O que eu quero fazer, o
O que
que
eu
eu
quero?
consigo fazer.
Deixa eu ler para eu não errar, né? Para ajudar você. Não,
Eu
vamos lá.
adorei isso.
São os critérios dos três verbos, né? O caminho que a gente está escolhendo passa pelo critério dos três verbos. É o poder, né? Eu errei, viu? É o querer e o dever.
Poder, querer e dever.
É, o que eu posso? Aqui a gente, por exemplo, você pode fazer uma tabelinha. O que que eu posso? Eu vou registrar se o que eu acredito que posso fazer está como uma possibilidade concreta, se aquilo é real. Ou apenas é algo da minha imaginação. Vixe, eu quero ser uma influência igual a, sei lá, nem conheço essas influências. Tá, vai ter que trabalhar para isso, né? O que eu quero? A gente vai colocar o que nos atrai para realizar o que a gente quer. Porque às vezes a gente diz assim, ah, eu quero ser bem-sucedido, quero ganhar 30 mil reais por mês. Tá, mas o que que te atrai para ganhar isso? Qual o
Sim.
sentido de ganhar 30 mil reais? O que que está por trás disso? O que que você vai, o que que realmente, fazer essa pergunta para si, a gente não se pergunta, meu povo. Olha, a coisa mais, estava conversando com a minha vizinha ontem, a coisa mais triste do mundo é aquela galera mais velha que parece uns adolescentes. Adolescente porque
Sim.
é ruim? Não. Adolescente porque o adolescente está se descobrindo. Então, o adolescente vai fazer besteira, vai falar besteira, vai escolher besteira. Entendeu? Porque o adolescente
É
está
verdade.
buscando se encontrar. Mas um adulto de 45 anos, 30, sei lá, vamos botar a nossa idade, né? De 35.
18.
Não, 18, calma, 18 estão nas primeiras
Nossa
escolas,
idade,
passos da
18.
vida. Ah, minha idade, 15. Gente,
19.
parece que eu tenho 20 anos. Vocês disseram que não, vocês vão ver. E o eu devo, né? A partir do que a gente quer realizar, pensar nas consequências negativas e as negativas à ação. Peraí, deixa eu ler. A partir do que você quer realizar, pense que consequências negativas a ação provocará para si. Vixe, o si tá em espanhol aqui escrito. Ou para as outras pessoas. Ou seja, que consequências o que eu quero realizar terá no mundo e para mim?
Incrível.
Porque a gente tá para o mundo, né? Para o mundo no sentido para o outro. A gente precisa do olhar do outro também para ser visto. É importante ter o nosso autoconhecimento, mas a relação, ela me faz ter essa possibilidade de existir, né? Acho que é o Buber que fala isso, né? Foi a única coisa que eu decorei, viu? Na vida.
Martin Buber, que
Eu acho
foi
que
meu
é ele que fala, né?
filósofo
Não é ele que
da do meu
fala que a gente só
TCC.
existe no outro, através do outro, não é uma coisa assim?
É, ele é nessa linha, né, do eu e tu, do
É.
que eu me realizo no outro, né? Foi o filósofo da minha monografia na
Pronto,
filosofia,
então a gente tá bem.
suspeito para
Se eu
falar.
errar, tu já me corrige. Então é mais ou menos isso, né? A gente vai fracassar, meu povo, porque só fracassa quem tenta. Quem não fracassa, não tentou. Não
Demais,
é, não? A
demais.
gente só se frustra e só fracassa se a gente arriscar e tentar. E é isso mesmo.
O Samuel colocou aqui que ele vê na escola, né, dos pais de hoje em dia que querem colocar os filhos numa bolha, numa superproteção, né, acreditando que essa superproteção é algo sadio, né?
Tem a superproteção, tem a culpa por trás disso, né? Às vezes os pais não conseguem dar a atenção que as crianças precisam. E aí existe uma culpa por trás também dessa superproteção, né? Eu hoje não atendo mais criança, criança, mas eu já atendi. E tinha muito esse discurso dos pais: ah, mas é porque eu passo tão pouco tempo que aí eu prefiro, né, deixar ela fazer e tudo. Tá bom, então vai cagar na sua cabeça, né? Dá vontade de dizer assim, vai fazer cocô na sua cabeça, porque Mas existe essa bolha. E eu não acho que são só as crianças, não. Os adolescentes e os jovens de hoje, né? Querem dar tudo, querem. Aí eu vou falar de uma experiência minha. Eu fui uma criança assim, que eu tinha tudo. Eu lembro que a minha mãe falou que a primeira vez que eu andei de ônibus em Fortaleza. Gente, eu mudei demais, viu? Hoje eu tô ótima. Eu era criança, ela disse que eu nem encostava nas pessoas, com nojo das pessoas. Onde é que existe isso, gente? Aí, enfim, né? Eu era essa pessoa bem. Não vou dizer patricinha, porque eu nunca fui ligada à moda, tipo, à marca, essas coisas. Depois de ver que eu vim entender o que era isso, que era aquilo, até um tempo desse eu nem conhecia essas marcas chiques aí, mas enfim. E também não tenho coragem de dar para algumas coisas, não. E aí, quando aconteceu uma situação, né, na minha família, o meu pai saiu do banco e aí fez um investimento errado e a gente perdeu tudo. Então, a gente teve que começar do zero. Voltamos a morar lá no Conjunto Ceará, quem é de Fortaleza sabe, que é tipo uma coisa bem longe, numa casa. Minha mãe disse que ficava tão triste, porque ela disse, minha filha, não tinha nem. Ela comentando que chorou, porque teve que lutou tanto, né, e voltou para o mesmo lugar, não tinha nem, a casa nem forrada era. Mas para mim foi a melhor coisa. Porque me ensinou a dar valor. A ir
Legal.
atrás, a construir, entendeu? Talvez os meus pais, assim, eu sei, meu pai chorou porque teve que me tirar do colégio lá, de um colégio bom, e eu fui para um colégio menos bom, né, assim, que não era tão bom. Meu pai, acho que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Acho que nunca vi meu pai chorando, mas nesse dia eu vi ele chorando, assim. Porque talvez ele não conseguiu dar o que ele. Mas graças a Deus a vida nos traz esses presentes, né? Essas surpresas. Não era o que ele queria me
Verdade.
dar, mas era o que eu precisava, talvez, como pessoa, entende?
Incrível.
Então, talvez seja isso, né? Essa bolha vem. Tá coberta de culpa, de não querer que os filhos sofram, talvez o que eles sofreram, de querer dar o melhor, de não querer frustrar os filhos, né?
Sim, com
Mas,
certeza.
amigo, eu não sei fazer essas coisas. Se eu tiver te
Não, tá
interrompendo
ótimo.
em
Ave
alguma coisa,
Maria,
tu me
você tá em
fala.
casa.
Alex perguntou: as escolhas nos impõem mexer com os valores construídos? Eu não lembro muito o que que o Franco fala disso. Se eu tiver errada, vocês me perdoem, tá? Mas eu acredito que os valores. Eu sei que o sentido muda, o sentido sempre muda. Nós podemos criar outros valores? Podemos no decorrer da vida, sei lá, vamos lá. Para mim, casamento não era um valor antes. Entendeu? Hoje é. Pode mudar. Mas eu não sei se pelas escolhas, eu acho que mais pelo que a gente vai vivendo, não? Vamos pensar
Talvez
sobre
pelo
isso aí,
sentido, né?
galera. É, porque para eu escolher algo, se eu estou sendo direcionada pelas minhas escolhas, então a escolha, o valor vem antes, né? Mas se eu escolho por escolher, não sei se mudaria o valor mesmo que eu tenho, entendeu? Pode ser uma escolha errada. Errada que eu digo, entenda. Uma escolha que não condiz com o que eu acredito, com o que eu quero. Deu para entender?
Deu
Faz
sim.
sentido, Alex? Responde aí. Mas eu posso criar novos valores, eu posso mudar os meus valores, como eu falei, né?
Sim. Essa pergunta aqui talvez ligue um pouquinho, ó. Como fazer as escolhas certas para ser feliz?
A sua felicidade, né? Como eu já li, né? Realizar um objetivo constitui uma razão para ser feliz. O processo é a realização de um valor, né? Um valor. Vamos ser mais claro? É a realização da honestidade, é a realização, a concretização da amizade, de um amor.
Legal.
Que mais? Que mais? Vamos lá. De um trabalho. O dinheiro pode ser um valor? Pode. Pode ser um valor. Tem gente que tem o dinheiro como valor, né? Como é que eu lido com o dinheiro? Eu lido de qualquer jeito, né? A minha carreira profissional pode ser um valor para mim. A espiritualidade pode ser um valor para mim, né?
Sim.
O indivíduo, ele cria e realiza os valores.
Como fazer as escolhas certas para ser feliz?
Ah, pronto. É mais ou menos isso, né? Não tem nada que nos garanta que as nossas escolhas vão ser as certas. Mas se eu estou sendo motivada por aquilo que eu acredito, ou seja, pelo meu valor, essa pessoa do trabalho, se as atitudes dela está sendo motivada pela honestidade, que é um valor para ela, é mais provável que ela consiga ser feliz, se realizar, encontrar, né, essa sensação de dever cumprido, né? Mais ou menos isso. Deixa eu perguntar aqui. E os meus valores dentro do namoro? Questão de abrir mão. Ah, tá. Então, vou logo falar um negócio. Vou fazer uma propaganda para os meus amigos de um livro que eu amei. Bem simples, mas bem didático. A Ariana não está me vendo, nem o Edilson, mas esse livro é muito legal.
Lê aí o título para a galera, porque tá no...
Não. Ai, foi mal. Não existe alma gêmea.
Ótimo.
O que que acontece? Os valores... num relacionamento, eu achei isso tão interessante quando eu li, ele faz uma tabelinha, porque o Edilson é bem prático, né? Então, ele faz tabela, é uma comédia. Aí ele fez uma tabelinha com os valores, por exemplo, para quem namora ou quem é casado. Quais são os teus valores e quais são os valores do seu namorado? Porque além dos valores, ele fala aqui, a gente sabe, tem as hierarquias de valores. Por exemplo, para mim, uma coisa muito importante é Deus. É a espiritualidade, né? É a oração. Vamos supor que para o meu namorado algo muito importante fosse a família. Mas para mim é importante a família, mas para mim primeiro vem, entende? Vem Deus.
Entendo.
A família vai depois. Então isso pode chocar, então isso precisa ser conversado. O fato de abrir mão dos seus valores, aí eu vou falar de uma forma assim bem... Todos nós corremos o risco de abrir mão dos nossos valores, porque principalmente quando a gente está envolvido emocionalmente com alguém ou com algo. Mas lá no fim, lá no fim que eu digo assim, você vai ver que isso não valeu a pena. Porque você negou a você mesmo, no sentido ruim, né? Você negou algo que você acredita, algo que é importante, mesmo que para aquela pessoa... Ah, mas é porque eu amo e tudo. Tá, mas e o amor próprio? E o amor com aquilo que a gente acredita? Isso fere mais.
É verdade.
Que uma vez, na minha época louca... Não, mentira, gente, eu não tive época louca, não. Mas na época, né? Que enfim, da vida, na época. Eu ficava com um menino que eu era apaixonada por ele, gente. Eu já era do Shalom, mas eu não era da comunidade. Mas eu era aquele sabonete, né? Como dizia o William, escorrega. E aí, na época eu era do Shalom, né? Não era da comunidade. E eu lembro que uma vez ele me disse assim, Lilian, você fala uma coisa e faz outra. Gente, isso me marcou tanto. Isso me doeu tanto.
Nossa.
Porque o outro vê a nossa incoerência. Por mais que o outro diga, não, tá tudo bem. Porque na hora é ótimo, né? Ficar e tal, se abraçar, beijar. Mas depois, a gente, entendeu? A gente meio que... A nossa consciência cobra. E a consciência do outro também. Porque, como assim? Tu diz que não ficava e tá ficando? Tu diz uma coisa... Gente, isso até hoje. Eu tenho até que fazer esse reprocessamento. Vou anotar no meu caderninho. Vou reprocessar isso. Porque isso me dói. Entendeu?
Sim.
Então, talvez abrir mão dos seus valores por causa de um namoro não vá causar nada agora. Mas depois... Ou se acabar, ou quando você... Porque o seu valor mesmo intrínseco, ele vai gritar uma hora. Porque vai chocar.
É verdade. Então,
assim, podemos, até o Edilson, eles escrevem aqui, que a gente pode ter, nós podemos ter valores diferentes do nosso cônjuge ou da pessoa que a gente namora. Mas a gente precisa estar apontando para o mesmo caminho. Onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar junto ou a gente não quer chegar junto?
Respondeu? Perfeito, perfeito. Nossa, detonou.
Então, sem sentido de vida é se se perguntar qual o sentido, né? Qual o propósito da sua vida. E aí é buscar, né? E aí os valores podem ajudar, a nossa história pode nos ajudar também a encontrar o sentido da nossa vida. Mas uma coisa é certa, às vezes a gente busca o sentido... Deixa eu ver se dá para eu ler isso aqui. Ah, às vezes a gente busca o sentido dentro, né? E de acordo com o Franco, o sentido ele não está dentro de nós, ele está fora. Ele está no mundo.
Sim.
Existem vários sentidos, né? Até no livro também fala, né, que às vezes a gente se bifurca, a gente precisa decidir alguma coisa e tem dois caminhos. O que é que vai me levar a escolher um desses caminhos? Essa busca. O que é buscar o sentido? É se questionar para quê, por quê, como, o que é que isso vai trazer de bom, o que é que isso vai trazer de ruim, quais são as coisas negativas. É a gente se perguntar, a gente não se pergunta mais.
Uhum.
Não se pergunta mais, né? Coisas que podem nos ajudar, né, a encontrar o sentido. Existe no livrinho também essa atividade da bússola dos valores, né? Perguntas. Existe uma capacidade do ser humano que é a capacidade criativa. Então, o criar. Como é que eu uso o meu tempo livre? Né? Eu vou abrir.
Boa.
Ler errado. Como é que eu uso o meu tempo livre? Aqui fala do mapa das escolhas, bússola dos valores, para encontrar o sentido. Outra, o amar, né? Porque a gente também é impactado por isso. O ser humano sem amar não é nada. A gente ama alguma coisa, nem que seja o seu dinheiro, você ama. Alguma coisa você ama. Então, quais são as pessoas a quem eu me encontro profundamente ligado? Pode ser as pessoas ou as coisas. Porém, as coisas vai te resumir um pouco ao nível mais superficial, né?
Uhum.
Porque quando a gente se identifica com as coisas, aí tem um probleminha, né?
Sim.
A estética, né? Quais momentos eu reservo para ver o lado admirável da vida? Como assim, Lilian? Que momentos eu reservo para olhar a natureza, escutar uma boa música? Se posicionar, tomar atitude. Como me posiciono quando a vida não é boa?
Verdade.
Então, para a gente descobrir o sentido, a primeira coisa, a gente tem que se perguntar sobre ele. E depois disso, a gente tem que fazer um caminho, né? Aí a gente pode, talvez, entrar numa dimensão mais espiritual, numa dimensão mais profissional, né? Porque uhum. O sentido podem ser várias coisas, não existe um sentido. Por exemplo, uma vez você me falou, acho que não sei se foi nessa conversa, mas Lilia, eu me realizo, a minha realização está em evangelizar, em cuidar, em falar com as pessoas, em pastorear, vamos dizer assim. Então, cara, tá claro pra ti qual é o sentido da tua vida. Você vai realizá-lo no seu sacerdócio, se Deus quiser, né? Quando você chegar lá.
Uhum.
Né? Por exemplo, eu sei que o sentido da minha vida passa pelo meu ministério da música. Eu me realizo. Existe uma realização quando eu estou cantando para Deus, né? Não quando eu estou cantando simplesmente, mas quando eu estou cantando, existe uma realização aí. Também passa Sim. pela minha profissão como psicóloga, de cuidar dos outros, de ajudar, de... Posso ter outros sentidos? Posso. O sentido da minha vida também pode passar. Por exemplo, eu namorei e eu realmente descobri que o meu estado, que eu queria casar e que o meu estado de vida era aquele, porque eu me realizei vivendo para aquela pessoa, entendeu? Para mim não doía ter que fazer algo para a pessoa, entendeu? Assim, era um sacrifício, entenda. Mas ver a pessoa feliz me fazia feliz. Então, isso também é o sentido da minha vida, entendeu? Me realizar dentro de uma... Construir uma família, enfim, ou tendo filhos ou não, porque aí só Deus sabe, né, como é que vai ser. Porque a idade
Sim.
vai chegar, a idade chega. Mas, enfim. Mas também é o sentido da minha vida, entende? Por exemplo, eu sei também o sentido da minha vida. Eu tô falando de mim, aí vocês levam pra vida de vocês, tá, gente? Eu sei que o sentido da minha vida também passa por cuidar agora, por cuidar agora não, mas daqui a um tempo dos meus pais, que só tenho eu de filha agora, né? Pra quem não sabe, eu já tive um irmão, ele faleceu há muito tempo, E só sou eu agora, e os meus pais estão envelhecendo, e aí? O sentido da minha vida vai passar por isso. Vai ser fácil? Não, vai ser fácil. Porque eles são separados, vai ser uma confusão, vai ser uma comédia, mas vai dar certo. A gente vai sobreviver. Mas a gente descobre o sentido de vida, sim. Se perguntando.
Fantástico, fantástico, fantástico.
Eu falo demais, né?
Sério, eu tô passado, aquele, né? Tô aqui mexidão, pensando em várias coisas. Mas isso é
Boa.
muito legal. É
Vamos
legal te
criar várias
ouvir.
coisas.
É legal te ouvir, é legal entender isso. E também pedir às pessoas que estão nos escutando que parem um pouco, em um mundo tão agitado, né? Você falava dessa questão estética da admiração das coisas, né? Há quanto tempo? E olha que experiência legal ontem, como tá frio aqui em São Paulo ontem, minha família, a gente tá todo de férias, o pessoal tá aqui em casa, então nós fomos tomar sol na varanda ontem.
Coisa
E
simples.
parados, vendo a minha mãe sentada ali na cadeira de balanço, tomando sol, minha irmã, meu irmão, eu falava, meu, tem
A gente fica
valores e tem
saudade
coisas
quando é
tão
estarem juntos.
simples.
Sem fazer nada.
Isso porque em abril nós passamos momentos muito difíceis, né? Com todo mundo com Covid, a minha irmã na UTI. Infelizmente eu perdi meu cunhado, que eu amava muito. E aí tem horas que você fala que o pôr do sol com a família não tem nada que pague isso,
Nada.
né? Não tem nada.
Por
Nada
isso que
mesmo.
quem gosta de viajar diz que não tem nada que pague as viagens, né? Porque o que a gente ganha de viagem é outra coisa, melhor do que uma roupa nova que a gente compra, ou um show. Assim, show até que depende dentro do show, eu acho que vale a pena também, que eu acho que é algo que fica, é admirar uma boa música. Mas assim, algumas coisas que passam, né? Assim, os momentos, admirar os momentos da vida, né? A gente não degusta mais a vida. E
Com
aí é
certeza,
cansativo.
né?
É muito cansativo viver assim mesmo. Aí é depressão, é ansiedade, a gente quer todo tempo responder a um padrão.
Me ajuda muito a escrever, né? É um exercício que eu gosto, né? Essas frases aí que surgem são de dias de desabafo.
Ai, que legal.
Mas escrever me ajuda a colocar para fora o que eu tô sentindo, né? Então, é um exercício muito bom, assim, que eu indico muito para as pessoas também, né? Escrever seus valores, escrever o que você tá sentindo, né? Acho que isso é muito bacana também, né?
Alguma
De
coisa.
perguntas são essas, né? Eu queria, antes de agradecer, da gente caminhar para o final, deixar esse espaço para você também deixar sua mensagem, né? Para você falar um pouquinho para as pessoas sobre essa dimensão dos valores, da felicidade, da vida, né? Tá aqui a Mari Pacheco colocando, né? Aquela live que foi Deus que me colocou para amadurecer. Para um amadurecimento pessoal, né? Bendito seja
Oh,
Deus.
que bom.
Então, Lilian, esse espaço é seu. Se você tivesse a oportunidade de colocar no outdoor uma frase para que todo mundo pudesse ler, o que é que você diria para as pessoas, para o coração delas?
Ai, meu
Rasga.
Deus. Como é que tu faz um negócio desse pra mim? Uma frase.
Você pode falar mais coisas, a frase foi só para dar uma pressão no momento mesmo.
Aí lascou, né? A pressão, aí dá um bug na cabeça. Que a vida ela é muito boa e ela sempre nos traz presentes, sempre. Eu acho que eu até postei esses dias surpresas, né? Então é pra gente não deixar de acreditar na vida, é viver. Mas vale a pena, entendeu? A vida vale a pena, assim, realmente lutar pra viver e ser melhor. Eu acho que é isso, assim. É viver pra ser
Bendito seja
melhor. Eu acho que
Deus.
essa é a frase. Vamos viver para a gente ser melhor, para sermos
Demais,
melhores,
demais.
sermos melhores.
Bom, antes de agradecer, Lilian, onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, né? E aqui para o pessoal que vai estar nos ouvindo também no podcast, diz aí o seu Instagram, quais são os seus trabalhos, onde o pessoal te encontra nas redes, né?
Não, o meu Instagram é pessoal, que eu digo que é pessoal e que eu publico algumas coisas de música, porque antes eu fazia tanto psicologia como. Mas para separar, para não ter problema também, né? Que parece que psicólogo não pode falar de Deus, né? Se a gente disser alguma coisa, vai dar problema. Eu separei. Quase não tem ninguém lá no meu Instagram, assim, tem 200 pessoas só. Mas também eu acho que vai devagarzinho, as coisas vão acontecendo, vão indo devagarzinho. Lilia Ingrid é o meu Instagram pessoal e da música, enfim, é o que eu posto mais coisas. E o outro é Lilia Ingrid PC. E aí vocês podem me encontrar lá. Eu acho que eu ainda não coloquei link para a pessoa falar comigo direto, né? Caso tenha alguma necessidade. Eu demoro a responder, gente. Eu não consigo responder tudo. Não é porque muita gente... Ai, muita gente te manda mensagem. Não, não é isso não. É porque a vida é corrida mesmo. Mas é isso.
Tá ótimo.
O que eu trabalho? Eu sou psicóloga clínica atualmente, né? Trabalho atendendo, né? Tanto online como presencial aqui em Brasília. Online eu atendo... todo o Brasil e mundo. Desculpa, gente, que eu atendo no mundo. E também sou cantora, né? Sou ministra de música.
Muito, canta muito.
Gosto muito de cantar em casamento, realmente é algo que eu gosto.
Ótimo. Lilian, quero te agradecer imensamente, não só por essa live, mas pelo seu coração sempre generoso. A Lilian que eu conheci um dia... é aquela que eu admiro tanto. Você é muito generosa em tudo que faz, né? Eu tenho um carinho enorme por você, já te falei isso várias vezes. E rezo muito, muito por você, pela sua jornada, né? Que você seja muito feliz sempre. Quero muito seu bem, viu? Então, muito obrigado por essa live, por essa noite, por esse bate-papo. E conte sempre comigo, com as minhas orações. É o compromisso que eu faço aqui contigo também.
E, meu amigo, foi muito bom, assim, o tempo que nós pudemos... Não era tanto a partilha assim, mas às vezes que nós estávamos juntos, a gente aproveitava, né? Muito obrigada também por esse convite, por aceitar, né, a proposta também, porque isso passa por nós, né? A gente também deseja falar, né? Deseja, de alguma maneira, colocar aquilo... que tá no nosso coração, né? Assim, então, muito obrigada também. Conte também com as minhas orações. Espero que eu vá pra missa de ordenação. Né?
Amém, Jesus!
Fico muito feliz vendo o seu trabalho, vendo o caminho que você tem trilhado, né? Diante das suas escolhas. Né? E que bom que a gente tá se encontrando de alguma forma. Isso é muito bom. Mas é isso, amigo. Obrigada, viu? Muito obrigada.
Pois um grande beijo, viu? Deus abençoe. Obrigado, viu, pela participação.
Obrigada. Tchau, gente. Deus abençoe. Cacá, te amo, amiga. Meus pacientes queridos, lindos, maravilhosos, que são babões. E a galera, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela paciência. Espero que a gente tenha acrescentado na vida de vocês. E não esqueçam. Como foi a frase mesmo que eu já esqueci? O povo deve ter lembrado, porque eu já esqueci a frase. A pessoa tá muito... A psicóloga não tá muito boa. Beijo, tchau.
Pode... Tchau, obrigado, viu?
Para de rir de mim, amigo. Tchau, beijo.
Gente, obrigado pela participação. O podcast Lançar as Redes está com mais de 33 episódios e você pode conferir cada um deles nas nossas 9 plataformas digitais, tá bom? O Pix para benfeitores também está aqui na descrição deste episódio e você pode acompanhar também os trabalhos da Lilian no Instagram dela. Muito obrigado pela participação e até a próxima.